Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxe História. Eu estou aqui com o meu amigo Silvio Joaquim e, mais uma vez, né, meu amigo, com a presença...
Ilustre aqui.
Ilustre de novo.
Talvez, eu não sei,
meu amigo,
talvez...
de tanto que ilustrou, o cara já tá ficando ilustrado, né?
E perdendo os cabelos também.
Realmente, esse podcast vai acabar agora, né? Mas é isso, apresente-se aí de novo, o Willams Augusto.
Bom, é uma honra estar aqui novamente, né, depois de outro dia, que eu fui pra casa e voltei pra cá pra gravar outro podcast, porque tomei banho, almocei, vim muito disposto a falar sobre história aqui com esses caras sensacionais e...
Obrigado,
o André
cara.
Tá aqui também.
Pouca propaganda, pouca propaganda.
Essa que dá pra você trazer amigo pra gravar, né, cara? Primeiramente, né, queríamos agradecer, mais uma vez, todo mundo que vem compartilhando e divulgando nossa página no Instagram. Se você ainda não conhece, nós estamos com um serviço, né, de apoio, né, de financiamento coletivo para você que quer participar dos nossos planos. Nós temos dois planos, né? O plano Napogatinho e o plano Napoleão, tá? Se você quer manter o projeto Oxe História no ar, se você quer que a gente continue postando vídeos no Instagram, que a gente continue fazendo esse podcast aqui, a gente gasta muito tempo e muito investimento. Então, apoia lá no apoia.se/Oxe História. Se você não quiser digitar o link no seu navegador, você vai no nosso Instagram, que vai estar lá o link, é só você apertar e clicar no Apoia-se. E qualquer dúvida, só falar com a gente, mandar uma mensagem ou...
Ou
conferir a nossa postagem no Instagram, que tem tudo explicadinho, né, não, meu amigo?
Exatamente. Outra coisa interessante que a gente quer agradecer é essa participação de vocês no nosso querido Instagram. Esse momento agora, nós estamos com quase 1.500 seguidores. Isso é um...
É um marco na história da humanidade.
A humanidade está falando ali bem baixinho. Egeves! 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 Pra quem não sabe o que é isso é um rito de passagem chamado Egeves.
Entendi. Faz sentido, velho. No fundo faz sentido.
Completamente faz sentido. Mas atenha-se à pauta.
Que será Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Hoje, finalmente, iremos falar sobre guerra. Vocês não queriam ver guerra? Pronto. Então vai ter guerra.
Mas fique quietinho. Se segura aí, porque a gente é da polícia ou de saúde. Nós não somos...
Nós somos
é ótimo. Nós não somos aqueles garotos que se oferecem assim na totalidade. Vamos oferecer.
Na primeira, né?
Na primeira. Vamos dar a vocês aqui só um gostinho. Não é tudo, não, viu, meu velho? Não fique aí achando que as árvores são nozes e que o cachorro vai acabar baixo.
Não é
assim.
Não é bem por aí, não, né?
Não é bem por aí, não. Fique bem nesse negócio aí, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. E já vamos adiantando aqui. Se vocês quiserem saber quais foram os movimentos, como foi a Primeira Guerra Mundial, o desenvolver dela, como foi que ela acabou, aí você vai lá e pede outro podcast, né, não, meu querido?
Quantas balas foram gastas a cada arma?
Exatamente.
A gente tem os dados certinhos.
Exatamente. Se for depender da Rússia, vai demorar aí pra sair balas aí.
A gente tem os dados certinhos de quantas pessoas caminharam com os pés nessa guerra aí, tá?
Inclusive, é importante salientar que o termo Primeira Guerra Mundial só vem depois, né? Porque na época não se sabia que ia ter uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, a gente fala historicamente a Grande Guerra. Mas, a nível de vestibular, é importante que vocês saibam que esse período também é conhecido como a Grande Guerra.
Faz um pouco de sentido, né, meu amigo?
Faz sentido.
Né? Tem a Primeira, a Segunda...
Exato.
Faz sentido até uma expressão militar, né? Faz sentido.
Exato. Vem cá, realmente, o podcast agora, hoje...
Esse episódio tá complicado, viu? Tá difícil.
Mas vai sair. Ou sai ou é guerra.
Vai sair daqui, a gente. Vamos embora. Nós estamos por aí. Ah, rapidinho, pessoal. Tem uma coisa importante aqui. Silvio não ri das piadas que os outros fazem, tá? Ele gosta de rir quando é a piada dele. Não é não, meu amigo?
Beleza, parceiro.
É, fica aí cabisbaixo, né? Negócio todo.
Beleza.
Ele tá meio assim, porque hoje teve um problema, sabe, com ele. Acabou não tomando banho. Aí, tá meio assim, sabe, com medo de falar. Tudo bem, vamos lá. Começando aqui.
Não. O áudio não transmite odores.
Graças a Deus.
Tranquilo, pô, tranquilo.
Graças a Deus.
Um dia era caça do caçador. Assim tem que seguir o baile, pô. Já dizia André Henning. Um dia era caça
não,
do caçador.
Não, quem disse agora foi William Ish, Augusto. Para falarmos sobre Primeira Guerra Mundial, é necessário, né, a gente entrar no contexto, né, do que é que estava acontecendo naquela época, o que é que a galera tava pensando e qual era a parada que tava rolando.
Eu prefiro ficar aqui fora mesmo, porque eu não tô com medo de morrer nessa guerra.
É, isso aí realmente é a prova que esse episódio...
Tá carregado.
Carregado de quê?
100% da bateria.
De quê?
De energia, né? Então, nesse contexto aí que o nosso querido André acabou de dizer aqui, a gente vai ter a nossa queridíssima e belíssima e cheirosíssima e também aquela passadora de Avon, a Belle Époque. O que desgraça foi a Belle Époque? Alguém sabe dizer? Quem souber, levanta a mão e fala aí.
Turma tá vendo aí, viu? Levantando a mão. Pode tá. Levantar.
Pode levantar. Boa! Fala aí, Ricardo.
Ricardo tá dizendo que a Belle Époque foi um período de auge na Europa, né? Mas de auge de muitas coisas. E por isso chamaram de Bela Época.
Principalmente na França.
Mas auge de quê?
Auge das artes, auge da cultura, auge da felicidade coletiva, auge de uma civilização europeia que se achava a mais evoluída, a mais civilizada no contexto mundial.
A mais toperson. Por isso a gente vai bater palma aqui e agradecer a participação do Ricardo. Valeu, Ricardo!
Uma dica cultural, filme Meia Noite em Paris, que retrata muito bem esse período da Belle Époque, pra quem quiser assistir, com Owen Wilson
aí,
e
cultura,
outras atrizes, né? Que eu não conheço. Mas eu gostei muito do filme.
Eu não conheço, mas tô indicando, né?
Outra dica sensacional também é vá visitar Paris e conhecer a Torre Eiffel.
Essa aí, acho que a turma vai querer, né?
Acho que essa é a mais legal, né, André?
Exatamente.
Faz sentido.
O Barra de Jangada passa lá, pra quem conhece.
Exatamente. Ou o Rio Doce.
Seguinte, uma das características da Belle Époque era justamente esse sentimento de que tava acontecendo um progresso imenso na população. Tinha uma ideia de futurismo muito grande, então eles achavam que iam viver um futuro melhor ainda. Então, tinha uma euforia muito grande na Europa e é isso o ponto principal de tudo. As pessoas estavam indo para achando, né, que estavam indo para o caminho de felicidade, estavam com euforia muito grande, mas mal sabiam elas que viria um acontecimento.
Exatamente,
né?
Meu querido André.
Uma das maiores guerras da história.
O que aconteceu foi, na verdade, que a felicidade dos ingleses esbarrou na felicidade dos franceses, que esbarrou na felicidade dos russos, que esbarrou na felicidade dos alemães. E aí,
eu gostei dessa aí, dessa analogia.
Claro, foi eu que fiz. Eventualmente, você vai gostar de alguma coisa que eu faço.
Além de tudo, nosso amigo Williams, ele é muito humilde, sabe? Então, você vai poder ver recorrentemente esse...
Exatamente. Além de que é uma pessoa muito cheirosa, tá certo? Ele usa muito aquele perfume da França chamado Ague de Le Privé.
Não, é o puro voodoo, pô.
Puro voodoo é foda.
Quem pegou a referência aí, pode comentar no Instagram.
Exatamente. Comenta aí, hashtag tamo aí.
Ou no Twitter, arroba essa história também. Ainda
bem que
lá.
Ninguém tem meu Instagram, né? Então...
Tem sim, o Instagram dele é...
Divulga aí seu Instagram, cara.
Meu Instagram... Instagram. André Araújo.
O Instagram desse bicho é falso, meu irmão. Estragou tudo. Estragou tudo, mano. É isso aí, vamos dar oportunidade pro nosso convidado. Pra ele...
Não vou divulgar meu Instagram aqui, não. Tem coisas muito pessoais e muito importantes lá.
Arroba Willams
Augusto98.
Augusto98.
Sigam lá o rapaz.
Sigam lá, tá?
Marquem lá a onda amarela. Lá.
Agora sigam lá pela própria vontade, né? Marque lá, se vocês marcaram no próximo podcast, a gente vai gravar em cima da banheira de Nutella.
Meus primos de 7 e 8 anos vão assistir, com certeza.
A gente vai no Shopping Plaza, na Praça Alimentação, gritar, cantar alguma música lá aleatória.
Show de bola.
Exatamente.
André, então sigam lá, cara.
Na parede.
Sigam lá. Arroba WillamsAugusto98. Mas, voltando pra esse contexto aqui, né, de Primeira Guerra Mundial, já mudando aqui a minha voz.
Que é o que interessa.
Exatamente. Vamos então falar sobre como começou essa Primeira Guerra Mundial, quais foram as causas, né?
Pegando esse contexto da Belle Époque, a gente vai encontrar aquele namorico que vai resultar numa ascensão não muito legal, que é justamente o que a gente vai chamar de imperialismo ou neocolonialismo. Isso aí vai se dar naqueles dois continentes bastante legais, que é justamente a África e a Ásia. Lá a gente vai encontrar dois períodos históricos de bastante tristeza para nós.
Bom, e entrando nessa questão do imperialismo, tem umas coisas que vale ressaltar, né? Silvio falou que a gente tinha países que eles estavam saindo, né, pra dominar novas colônias, estavam em busca de territórios. Então, vale a gente dizer também que na Conferência de Berlim, a gente teve essa divisão dos territórios. Porém, existiram países que não estavam, digamos, totalmente formados, né, como a gente tem o exemplo da unificação alemã, que foi muito tardia. Então, por exemplo, a Alemanha, chegando muito tarde, ela acabou ficando sem terras. Como, por exemplo, países como a Inglaterra, como a França, saíram na frente dela, e isso já deixou ela um pouco resguardada.
A Inglaterra, que tinha esse protagonismo, que tinha essa liderança já na expansão comercial e marítima, até por se tratar de uma ilha, ou seja, ela tinha que se expandir apenas para o mar, desconectada do continente. Então a marinha britânica era muito forte e se fortalecia muito nesse momento de expansão e de neocolonialismo e de imperialismo.
E como segunda causa, né, a gente vai ter a questão do nacionalismo exagerado. Dá pra gente dividir esse tópico em dois pontos. Primeiro era o pan-germanismo e segundo, o pan-eslavismo. O pan-germanismo era basicamente o sentimento de nacionalidade, né, esse nacionalismo exagerado, na Alemanha e na Áustria-Hungria. Então eles queriam basicamente crescer o povo dele e crescer a raça, até porque pan é basicamente ele passa uma ideia de crescer, né, de crescimento.
E é como se também essa população estivesse dispersa no território europeu e esse movimento fosse juntar todos
unir a galera, né?
Que compactuavam, que de alguma forma formavam uma nação de interesses comuns, de etnias comuns e de idiomas comuns que estavam espaçados pelo território.
Então, querendo sim, querendo não, a gente já começa a enxergar alguns grupos sendo formados por aí. Algumas perspectivas políticas, sociais, de viés cultural também, sendo agrupados. E aí a gente começa a olhar uma Europa que tá turbulenta.
Porque, por exemplo, do outro lado, a gente já tinha o pan-eslavismo, que era basicamente na Sérvia, né, e dos países eslavos que estavam ao redor dela. Então, você vê que esse sentimento ele não só estava na Alemanha, mas já começava já em outro lugar do mundo. E esse nacionalismo, ele pode não estar, por exemplo, com um nome assim, sei lá, pan em outro lugar do mundo, mas, por exemplo, na França esse nacionalismo já estava começando a ficar muito forte. Na Inglaterra esse nacionalismo já estava ficando muito forte. Então, não era só uma restrição de alguns países. Todos os países eles estavam com essa ideia de querer crescer, né, de querer conquistar mais territórios.
E o crescimento de um acabava esbarrando no crescimento de outro, né? Tanto é que os domínios desses países na África começaram a se esbarrar ao ponto de conflitos já acontecerem antes de acontecer no continente europeu, no continente africano e asiático entre esses países.
Um evento desses conflitos que não necessariamente está envolvido com a Primeira Guerra Mundial, mas sim auxilia a entender esse processo de contexto, é justamente aquela batalha pela a região da Alsácia e Lorena,
né? E nesse contexto de disputas políticas e econômicas, né, a gente tem justamente a questão da Alsácia-Lorena, que era da França, né, antes da Guerra Prussiana de 1870, só que depois a Alemanha ela vence essa guerra em 1870 e fica com o território. Porém, no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, já perto de 1914, a gente vai ter toda essa questão de volta, porque a França ela vai ter um revanchismo muito grande desse território.
Só um detalhe importante dessa Guerra Prussiana, o imperador alemão foi coroado no Palácio de Versalhes, na França. Ou seja, um elemento simbólico muito importante para esse revanchismo francês é que o imperador de outro país foi nomeado, foi coroado no seu território. Pegou ou seja, um símbolo máximo da sua derrota.
Sinta treta.
Pegou uma terra que era deles e ainda fez isso, meu amigo.
Vê que debochado.
Sinta treta.
Irônico mod 1. E aí, pessoal, curtindo aí esse episódio? Então, se você quiser conferir mais podcasts assim como esse, né, podcasts exclusivos, basta apenas você apoiar a gente, ser nosso assinante, né, no apoia.se/hojehistoria. Então, vai lá, confere os planos e vem escutar mais podcasts com a gente.
Nesse contexto também a gente pode citar a questão balcânica. Essa aí foi uma treta pesadíssima envolvendo quem e por quê, André? Diz aí.
Ó, tinha muitos países querendo tomar a região dos Balcãs, né? Até porque ela era uma região que tinha muito petróleo. Ela ficava ali próximo, na Arábia Saudita, né?
Você disse petróleo? Estados Unidos entrou.
É, exatamente. Eu não ia citar exatamente eles, né? Mas também foi um dos países que entraram. Mas eu ia citar um ponto interessante dessa questão balcânica, que era basicamente o duelo, né, entre a Alemanha e a Rússia. Porque a Alemanha, ela falou assim, ó, tem muito petróleo lá, então eu tive a brilhante ideia, vou construir uma estrada de ferro, né, da Alemanha até Bagdá, que era justamente ali onde ficava na região dos Balcãs, né, pra justamente ter uma facilidade, né, uma acessibilidade maior pra pegar o petróleo.
Essa linha de ferro só é menor do que Cajueiro Seco até o Curado.
É, exatamente. Quem foi aí da Zona Sul, do Jaboatão, entendeu, viu? Pra quem não for aqui, como nosso amigo da Macaxeira, que também o pessoal do Brasil não vai entender o que a gente tá falando, né? Eita. Pessoal, o Silvio hoje tá um pouco atordoado. Você não quer falar não, cara? O pessoal quer ouvir sua voz, mano.
Me abstenho da fala.
Tá um pouco doente. Quer dizer, mais do que o comum, né?
Eu tô sofrendo de uma síndrome chamada beleza em excesso.
Exatamente. Tá solando, tá solando. Pior do que virose na UPA.
E justamente essa estrada de ferro deixou um país muito puto, que foi a Rússia. Porque a Rússia também tava de olho e viu que a Alemanha queria construir uma estrada pra pegar o petróleo e disse, não, o negócio não vai rolar não. Então aí você já vai ter uma estremecida, né, de relação entre a Alemanha e a Rússia. E uma coisa interessante de você perceber em todas essas causas da guerra é você entender como as relações elas vão se estremecendo, né? Como os países eles vão criando rivalidade e certos revanchismos, como a gente já falou alguns aqui. Então vão percebendo isso como se fosse um copo de água e a gente fosse jogando cada vez um pouquinho de água até encher esse copo. A gente agora falou da quarta causa e iremos para a quinta causa, que é a questão da paz armada. Ou...
corrida armamentista.
Exatamente.
Exatamente. A gente tem essa... pode ser uma corrida de fato. Por que ver? A corrida armamentista pode ser caracterizada por justamente os países imprimirem velocidade no âmbito de conseguir suas armas, tá certo? E cada vez armas melhores, cada vez armas mais potentes, mais qualificadas para um possível embate. Meio que eles estavam sentindo que o Goku ia descer e começaram a procurar uma privada.
Então é como o Silvio tava dizendo, né? Como meu amigo Silvio aqui, que tá... tá voltando ao normal, cara?
Só pra constar, tá? Valeu.
Deve estar voltando ao normal. Depois dessa... Então, para complementar aqui o que o Silvio falou, né? Era basicamente como se eu hoje chegasse com a faca. Silvio viu que eu cheguei com a faca. Ele disse, pô, o cara chegou com a faca ali. Ele é outro país, né? Chegou com a pistola. O Willam viu que Silvio chegou com a pistola e vai amanhã estar com a metralhadora. Eu vi que o Willam estava com a metralhadora. Eu vou estar com o canhão. E assim sucessivamente. Daqui a pouco cada um vai estar com um tanque. E vai ser nesse negócio aí que a gente vai correr para se armar a ponto de... começar uma guerra, não agora.
Exatamente.
Mas vai começar.
E essa corrida, todos estavam se armando, todos estavam mostrando poder, mas como é que a gente mostra realmente que é mais poderoso que outra pessoa?
No Instagram, tirando foto pra selfie.
E numa guerra. No caso, nosso caso, historicamente.
E aí é que a gente vai começar a formar as políticas de aliança, né? De um lado, a gente vai ter a Tríplice Aliança e de outro lado, a Tríplice Entente.
Entendi.
Entendeu?
A Tríplice Aliança formada por?
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 Alemanha,
polêmica.
Império Austro-Húngaro
e Turco Otomano.
Exatamente, o cara tá. E na Tríplice Entente a gente vai ter a
França,
Inglaterra
e elas.
E elas. E vai ter também a Rússia, né? Até 1917, vale lembrar.
Que ela vai participar até lá. E depois a gente vai encontrar nosso querido Estados Unidos ou States.
Ah, peraí, pô. Tem um ponto muito importante.
Quem te disse?
Quem? Não, mentira.
André vai colocar seu ponto muito importante agora, coloca já que aí. Você apresentou.
Vai.
Agora eu
o povo quer saber.
O nosso querido Brazilian.
Perceberam que ele copiou de mim o Brazilian?
Quem começou o Brazilian fui eu, viu?
Foi não, negão.
Negão.
Não foi.
Se tem uma coisa que tudo começou, foi o Brazilian.
Não foi, parceiro.
Não importa quem faz primeiro, importa tu fazer melhor.
Não foi.
É, então tu tava falando comigo, né?
Não foi.
Assim, não sei, porque eu acabei de chegar aqui no programa.
Nosso convidado é educado, né, cara?
Não foi, negão.
Ele
foi,
tá revoltado. Né? Pessoal, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio?
Entra mano em mim.
Não encoste em mim. Não encoste em mim.
Dá fora a gente resolve.
Exatamente.
Dá pra você falar com esse cara pra ele não tocar em mim? Não toque em mim.
Don't vamos fazer assim, a gente vai falar pro pessoal, pra galera ouvir os primeiros podcasts, e dizer quem foi que falou primeiro a expressão Brasília. Eu quero ver quem ganha essa.
Bora ver?
Bora ver?
Não fui eu.
Foi Martin Luther King.
Foi, não.
Foi, legal.
Vamos ver?
Eu tenho um sonho que o assunto volte pra esse podcast.
Olha as críticas pesadas aí sobre o podcast.
Então vamos lá. Na sétima causa, né? Sétima e última causa, a gente vai ter basicamente o estopim, a causa imediata. Pode botar o aleluia aí, editor.
Eu não ouvi nada aqui. Bom, esse estopim, que desgraça foi. Justamente, a gente tem aquele bonitão.
Que tu não sabe
tem
nome?
Aquele cara que é chamado Francisco, o Arquiduque Francisco Ferdinando.
Exatamente. Tava andando num carro todo aberto na rua num país estranho.
Pediu pra morrer.
Exatamente, tava pedindo,
velho.
Andando no Barra de Jangada com a janela aberta.
Cara, vai o Bodybot. Ele tava com a placa aqui no peito, bem grandinha, sabe? Quando você é criança e você vai precisar de trabalho pra escola, você leva a cartolina lá, escreve lá o negócio, tá lá, a placa dele tá a seguinte, hashtag matem-me. O pessoal cumpriu o que ele queria.
Coitado da esposa dele, que não tinha nada a ver com isso e morreu junto.
Também acabou.
Exatamente. Ele foi, inclusive, né, morto por um grupo terrorista chamado Mão Negra. Só que, atentem, o principal ponto, né, disso tudo é que Francisco Ferdinando, ele vai, basicamente, eclodir o que já estava pronto. Essas seis causas, elas só estavam botando água no copo pra galera chegar com um pouquinho mais de água e esborrar
esse copo.
Exatamente.
Não importa a ordem dos fatores, a merda ia acontecer.
Exatamente.
Inevitavelmente.
Exatamente.
A partir desse ponto, a gente tem um país declarando guerra ao outro e um efeito dominó de forma...
gigante.
Dominó.
Exatamente. Porque se as políticas de aliança estavam formadas e um país declara guerra ao outro, o país que estava aliado a ele vai declarar a guerra automaticamente.
Exatamente. Quando a gente tá num combate na rua, a gente coloca um brother.
Coloca um bando.
Exatamente.
Né? E quando os brother correm... O cara apanha mesmo.
Apanha sozinho, infelizmente.
Exatamente. Assim como aquele caso do famoso Benjamin Button.
Quê?
Esse menino é doente, pessoal. Na moralzinha mesmo. Então,
olha o gol. Gente...
Gol aonde?
Gol na Fonte Nova. Náutico 3, Santa Cruz 1, hein?
Meu amigo, essa aí repetiu já. Tem dois tricolor aqui. Esse negócio tá muito
pra
tudo.
Pra te contar...
Então era basicamente isso, pessoal. A gente tentou aqui passar basicamente pela origem da Primeira Guerra, né? Pelas causas principais. Então, se você quiser um podcast que a gente fale mais sobre a guerra em si, né? Como foi que aconteceu, como terminou, a questão do Tratado de Versalhes, vocês podem aí mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no nosso e-mail, oxhistoria@gmail.com, ou até no Twitter, tá? @oxhistoria. Então você pede aí que a gente continue esse podcast, mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, né? Basicamente, tudo que a gente falou aqui.
Se divertido.
Se divertido também. Que a turma aqui parece que gosta de brincar.
Que nem do lanche. Você tem que comprar um bebido e comprar um comido.
É, exatamente.
Quem já foi lá sabe, quem não foi, hashtag otário.
Hashtag otário.
Otário.
Quem assistiu aí vai lembrar, Hancock, hashtag.
Ok, vamos acabar.
Acho que esse é o único programa que utiliza hashtag pra hashtag mesmo.
É, exatamente. O convidado tá um pouco paciente aqui, né?
Beleza.
Tá achando que vai comer no Rio da universidade.
Vamos
agora.
Dar uma deikidão nele. Envia em força.
Tá, força aí, pessoal.
Beleza.
Então é isso, pessoal. Obrigado a você que vem nos ajudando sempre. Muito obrigado de coração, tá? Um beijo, um cheiro. Obrigado, Willams, pela participação mais uma vez.
De nada, nunca mais eu volto.
Um abraço e até a próxima.
Que a história esteja com vocês. Vote sim, seu miserável.